哇哇哇哇
eu não sei o que mais é que é de fazer. O gajo faz isto sempre desta forma, não é, Pedrinho? Oh, 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 oh. Estou muito feliz. Hoje fui buscar o Nathan e vim a correr para casa para ver se chegava a casa antes das 6. E assim que o Nathan viu o Tim Cook, ele começou: uau, uau. Até o Nathan gosta do Tim Cook. Quando ele viu aqueles iMacs todos com aquelas cores, ele passou-se. Adorou aquilo. Portanto, se calhar estou a criar um fanboy cá em casa. Às tantas. Tu viste alguma coisa, Pedrinho?
Vi o suficiente. Como é que tu estás?
Era isso que eu ia dizer, viste o suficiente e antes disso, estás bem?
Tô
cansado.
Estou bem, estou, né? Bem.
Cansadinho.
Estou bem. Cansado porque.
Estamos sempre.
Estamos a gravar às 21 horas de São Francisco. Portanto. Não é simples. Mas sim, pá,
as 21 horas de São Francisco.
21 horas de São Francisco, faz lá as tuas contas, porque eu fiz as minhas e não é nenhuma brincadeira. Mas é o que tu estavas a dizer, que é, eu não tive essa oportunidade, ou seja, tem sido uma semana complicada e acabei por estar no carro a ver, não bem a ver, atenção, porque eu tenho cuidado, tive... ouvir o YouTube enquanto conduzia, como se fosse um podcast no fundo, mas em live, e volta e meia estacionava e via o que efetivamente disse no primeiro momento, que é, vi o suficiente, e vi o suficiente para, pá, babei-me um bocado, fiquei completamente louco, e também fiquei um pouco triste, porque afinal aquilo que eu tinha falado contigo...
O teu iPad mini não
apareceu. Eu tinha-me comprometido contigo, se eles lançassem, a não ser que fosse muito mau, compraria sempre. Nem isso, nem o mau eles me deram.
Pois não. É que foi mesmo isso. É que nem um de caquinho eles te deram esta vez.
Não, nem sequer um mini com um processador novo e o resto de igual. Foi muito...
Portanto, para quem não sabe do que estamos a falar do evento da Apple, não é? Que a Apple decidiu fazer hoje, dia 20 de Abril. De 2021, em que apresentou uma diversidade de produtos e de serviços. Portanto, posso-vos dizer assim muito rapidamente que começou por falar do Apple Podcast Subscription, serviço de subscrições de podcast que vai criar, vai permitir aos criadores de conteúdos monetizarem as suas plataformas. Decidiram também gerar um buzz, porque as vendas do iPhone não devem estar assim muito boas, então vamos lá lançar uma cor nova de verão, que isto faz com que se vendam mais telefones. Pronto, agora é um roxo. Os AirTags efetivamente apareceram. A Apple TV levou um refresh, uma Apple TV 4K A12 Bionic, o que permite que agora tenha mais umas funcionalidades. HDMI 2.1, uma cena que eu também já tinha falado disso, o verbal refresh rate, todas essas cenas, tem uma funcionalidade nova agora que também vai buscar as cores com o teu iPhone para fazer um match das cores, não sei o quê, estou curioso com isso, mas muito melhor que isso, um novo comando, um novo Siri Remote, que tem uma espécie de uma click wheel com botões e também com touchpad, portanto essa cena é interessante. Lançaram também o novo iMac com M1, conforme também já seria de esperar. Não há M1X, tal, por acaso falei disso no meu vídeo, não faria grande sentido agora. Portanto, saiu um M1. Temos novos teclados, com as cores a condizer com as cores dos iMacs. E também tem três variações de teclado, ou seja, tem o teclado normal, depois tens o teclado com Touch ID, que eu acho interessante, e tens um teclado completo, ou seja, com o numpad, e um Touch ID também. Que mais? iPad Pro, que traz o M1 lá dentro, que por acaso já tinha falado com a malta do iFeed sobre isto e tinha dito que essa cena faria sentido, mas obviamente que não vamos correr aplicações de macOS lá, não é? mas temos um iPad Pro com M1, que tem as novas câmaras, traz então de facto o ecrã com mini LED, que em vez de ter os 70 LEDs de iluminação que tinha, agora tem 9000, lá o que é. Portanto, tens muito mais zonas, tens muito mais dimming zones e consegues ter ali, eles chamaram-lhe, sei lá, Retina XDR, agora nem sei o nome que lhe deram, mas basicamente é pegar e dizer que aquilo tem um brilho nativo de 1000 nits constante e que depois chega aos 1600 no pico, se for necessário. Também tem 5G e tem uma câmara nova. Pronto, basicamente é isto. Pronto, está lá feito o evento.
Não, mas ainda bem.
Onde é que és começar?
Também por, acho que podemos ir pela ordem que te escreveste.
Acho que eu fui escrevendo, eu desta vez fui escrevendo. Estava a ver o evento, estava a escrever notas que era já para escrever o script do vídeo.
Não, mas parece-me. Sim. Parece-me uma boa opção irmos pela.
Pelo que acabaste de
enunciar, até porque assim há pelo menos dois ou três tópicos que despachamos já, porque não tem, pelo menos do meu ponto de vista, foram pode, assim um bocado.
É
se tu me disseres outra vez, como se alinharmos pode, com a mesma
despachar, ordem. Tu queres despachar o podcast subscriptions?
Bacana, está-se bem. Ok. 130
países, fixe, uma pessoa faz uma aplicação, tem uma página bonita do seu podcast. A malta subscreve, dá para fazer três cenas diferentes, é o normal, o freemium e o premium. A Apple fica com 25% ou 30%, acho. Uma subscrição
de 9,95. Acho que é bom para quem cria conteúdo. Acho que a Apple está a perceber que há ali um bom gap ainda para preencher no mercado ou dentro desse tipo de serviço e, portanto, faz o seu trabalho, ok, obrigado. Ainda bem que existe este evento de Abril para nos poderem encontrar essas coisas. Algo que eu acho que tu não mencionaste e muito importante é que dia 23 de julho, mês 7, para tudo, porque é second season Ted Lasso.
Ah, pois é, o Ted Lasso, esqueci. Porra.
Segunda disso. Season de uma das melhores séries lançadas no ano anterior chega a um serviço que tem poucas séries, mas uma vez mais realço que tem enormes séries, enorme qualidade. E espero que continue a crescer, pelo menos no que toca à quantidade de conteúdo que tem das séries que já possui, como Ted Lasso, The Morning Show, que o time também referiu, nomeadamente For All Mankind, numa terceira season. Qual é?
A favorita do time, Ted Lasso?
Ele disse que era a sua favorita, ou pelo menos uma das que gostava mais. E depois, recorda-me, o ponto a seguir a isso foram as AirTags, logo, uhum. Ou não? Eu achei muito interessante, aliás, já todos
sabíamos isto. Já sabia tudo, né? O Prosser acertou, o Prosser, obviamente, né? Ele já as tinha visto, o Prosser, os renders deles são o que são, os preços, vendo a concorrência não são descabidos, ou seja, um pack de 4,99, um ano 25 ou 29, ou lá o que é, anda mais ou menos ela por ela, e traz-te o chip, o U1.
Uma são 29 dólares, eu não me não faço a mínima ideia quanto é que é em euros, mas uma são, ficaram em 29 dólares, quatro, a Apple faz um pack a 99 dólares, ou seja, tens ali um pequeno desconto de... não consigo fazer contas a esta hora. Pronto, tens ali um pequeno desconto. Agora, porquê que me pareceu brutal? Porque elas basicamente são aquilo que a Apple faz melhor, que é, ou pelo menos assim nos fazem pensar que são e tudo mais. Sinto que elas têm o tamanho de uma moedinha, vai de 20 cêntimos ou de 50, portanto eu posso pô-las efetivamente dentro da minha carteira, sem nunca pensar, dentro da minha carteira, que é no fundo um porta-moedas, depende do nome que lhe quiserem dar, que é pequeno o suficiente, mas que mesmo assim é grande, em demasia para aquilo que é um AirTag que eu ponho lá dentro e nunca mais vou pensar onde é que estará a carteira. E o mesmo para outras cenas. Agora é uma questão de a própria Apple e demais fabricantes, e tínhamos visto esse leak, creio que é de ontem ou antes do fim de semana, lançarem pequenos acessóriozinhos onde possas pôr AirTag e depois, por exemplo, pôr no porta-chaves, por não sei onde.
Aliás, eles criaram isto do AirTag, tem uma cena fantástica que é isto, à volta do AirTag vai haver uma carrada, não é? Uma carrada de acessórios e de chaveiros, chaveirozinhos e caixinhas e caixetas. Tu viste os da Hermès ou Hermes?
Sim.
Ou Hermès. Eu nem sei, eu acho que é Hermès, não é? É francês. Não sei, não entras, mas viste o preço daquilo. Sim.
Hermès.
Nem sei. Não sei, não faço a mesma ideia.
Não, mas é isso. Eu acho que vais ter pelo menos um para a chave do carro, vais ter pelo menos um segundo para a chave de casa. Vais ter um que não vais precisar do tal acessóriozinho, mas vais colocá-lo dentro da carteira. Portanto, a Apple ganha sempre, não é? E no limite, colocas um, sei lá, também não sei onde, mas... eu sou franco, por outro lado. Eu também acho que, pelo menos para mim, não vejo uma grande necessidade, nunca vi uma grande necessidade deste tipo de produtos no meu dia-a-dia. Porque acabo por... olha, se calhar... Estou-te a dizer isto, mas não sei onde é que andam os meus earpods de fio. Perdi-os completamente.
Tá bem, mas não vais espetar uma AirTag agarrado nos earpods de fio, não é? Não faz sentido.
Pois mas, não. Olha,
curioso é que o pessoal do Tile já disse que vai lançar uma... Fazer uma... Porra. Uma lawsuit por causa da antitrust, por causa dos AirTags. Você nem deu tempo para respirar. Pronto. Vamos lá, fazer qualquer coisa. Pá, o produto em si parece-me ser ligeiramente melhor que a concorrência por causa do Ultra Wideband. Ou seja, porque a localização é muito mais precisa, não é?
Não, mas aí a Apple, no fundo, fez o que faz sempre, que é. Tens um standard.
Sim.
e eles melhoram ligeiramente ou melhoram drasticamente ou
sim, uma cena que funciona, sabe que funciona aquilo, não é?
A concorrência é sempre eficaz, isto claro que na grande maioria das situações, calma pessoal, eu sei que não vamos aqui generalizar e tornar a Apple uma empresa de sonho, mas a Apple na grande maioria das vezes torna algo eficaz em algo eficiente ou torna algo bom em algo muito bom, etc, etc. E depois mesmo na questão da forma como conseguem promover este tipo de produto, nomeadamente com o vídeo de apresentação, em que é tudo aquilo que nós temos, que é tudo aquilo que acontece nas nossas vidas de um modo totalmente exagerado, que é alguém que vai à procura do sinal das chaves no sofá, dentro do sofá, e de repente enterra-se no sofá e começa uma aventura até ao centro da Terra, que é no fundo sempre o seu sofá, para encontrar a determinada chave que queria. Eu recomendo a visualizarem esse vídeo no canal do YouTube da Apple, se considerarem oportuno.
Eu
E
por
depois dos
acaso não
AirTags,
vi.
mas diz-me,
Por
não
acaso
viste?
não
É
vi. Não,
muito
esse
giro,
vídeo não
muito
vi.
giro. É uma hipérbole muito, muito elegante daquilo que eles querem provar com o produto e que no fundo é o fim, é o objetivo da criação do produto. Eu acho que foi antes ou depois das AirTags, foi depois das AirTags que a Apple decidiu que, por bem, que seria espetacular para todos nós no planeta Terra, temos a possibilidade de comprar um iPhone 12 roxo. Pá, espetacular.
Sabes que eu escrevi nas minhas notas assim, foi isso que eu escrevi: como gerar buzz quando as vendas estão baixas, lança uma cor nova. Foi exatamente isto que eu
Mas é que
escrevi.
eu nem sei, não consigo
O
dizer
que
que
é?
gera buzz. É tipo, será que
Bem,
o.
estamos a falar, não estamos?
Eu, está bem, mas será que o lilás do 10R, desculpa, do 11, correu tão bem que eles acharam que deviam ter agora um roxo? Isto, claro que depois são tudo tendências, eles sabem melhor do que nós qual é a cor que as pessoas querem. Mas, pá, com tanta cor para se lançar, é esta a cor que vai fazer a diferença?
Vai vender, não é? Mais um ou dois. Mas é um iPhone, pronto. Não há muito mais a dizer. É uma cor nova. E serve. Não, mas é para isso mesmo que serve. Serve para nós falarmos, serve para vender mais uns. Pá, serve para ser um bocado diferente. É uma cor nova. Há pessoal que se calhar vai trocar. Não é? Vende um, compra outro. Cenas assim, pá, não se sabe.
Acho um bocado complicado, mas eu fiquei
Vamos ver.
na dúvida de uma cena. É só no iPhone 12 e 12 mini, não é no 12 Pro e
Pareceu-me que
12?
sim. Não, okay. Os Pro, não, até porque os Pro têm as outras cores, não é?
Uhum.
Até porque acho que o processo, talvez o processo seja mais fácil de fazer no, nos 12, nos 12 mini.
Yeah, eles vão buscar, eles vão buscar materiais. Aliás, a Apple referiu isto em todos os produtos, sempre. Todos os serviços que lançou. Eles querem justificar, foi o que eu pensei, que eles querem justificar altamente a cena de somos pelo ambiente e por isso tirámos os carregadores das caixas e outras coisas no lançamento passado, claro que uhum. Não foi isto que eles disseram, e não houve uma pessoa, um orador, que não dissesse isto é 100% feito com metal
reciclado, sim.
Lá, lá, lá. Portanto,
sim, isso é a privacidade, já se sabe.
E privacidade. Claro. E, efetivamente, eles estão a reciclar... as cenas do iPhone 11 para mim, porque este roxo não vem por acaso, mas pronto, é o que é.
É um telefone. Depois disso, falou-se da Apple TV 4K, não é?
Apple TV, tu achas que eu também foi o que eu te disse antes de começarmos a gravar? Estou completamente a zeros. Achas que é um bom momento para comprar uma Apple TV?
Espera aí, para comprar aqui uma nova?
Sim, para quem não tem, tipo...
Para quem não tem. Olha, ou seja, a Apple TV 4K a 2017 foi descontinuada. Portanto, agora consegues ir buscar a quarta geração ou esta nova. Preço em euros, por acaso, não vi. Mas seja 32 GB e 64 GB, $179 ou 99. Ou seja, eu estava aqui, pá, eu não vos quero estar aqui a dizer nada de errado. Portanto, nós temos, ou seja, tu tens um novo processador lá dentro, basicamente o A12 Bionic, achei piada por causa do nome, que te vai permitir então, basicamente, ter Dolby Vision a 60 FPS, 60 frames, inclusivamente por AirPlay também, ou seja, isto... É para ir bater também com o teu iPhone, né? Com os iPhones 12, para malta gravar os vídeos em Dolby Vision e não sei o quê. HDMI 2.1. Inicialmente não vai ter suporte para os 120 Hz, mas isso aparecerá mais tarde. Também tens uma nova funcionalidade de fazer uma autocalibração. Agora estou perdido. Vais poder calibrar a cor, basicamente, utilizando os sensores de luminosidade do teu iPhone e a câmera, é isso? Diz.
Não, esse ponto achei formidável. Estava a ouvir, lá está, foi das partes em que eu, na questão do suficiente...
Em que estavas a ouvir?
Em que estava a ouvir e pensei, pá, isto é realmente útil. Se o iPhone tem tantos sensores e um gajo pode, entre aspas, conectar uma coisa à outra... Então vamos fazer uso desses sensores vamos melhorar depois o resto dos nossos produtos em casa. Se eles não são, eles são bons, mas nós podemos fazê-los melhor. Como? Usando os sensores do iPhone. É fácil? Pá, mais ou menos. Nós temos a Apple TV, temos um iPhone. Yeah, ok. Gostei dessa approach da Apple. Acho que é isso mesmo que torna aquilo especial.
Pá, e temos o comando, não é? Que toda a gente já falava mal do comando. Pai, que pronto, que agora tem... Gosto muito do formato do comando, que, por exemplo, o comando agora é muito... O formato, ele é todo reto à volta, ou seja, parece um iPhone. Foram buscar essa linguagem. Reintroduziram uma click wheel. Curiosamente, temos uma click wheel que tem botões, que é uma das cenas que o pessoal se queixa que não tem, é que não tem os botões, ou seja, o cima, baixo, esquerda, direita já voltou. Mas também tem um touchpad e agora tens uma forma nova de andar para a frente e para trás, o que é fixe. Que é a rodar na própria click wheel com o dedo, vais poder fazer um scrub no vídeo, ou seja, andar para a frente e para trás. Acho essa cena engraçada. Também tens um botão de power que vai desligar e desligar a tua TV ou STB, não, porque STB é Apple TV. E pronto, e basicamente foi isso. O que eu estava a tentar perceber, por exemplo, agora estava aqui a andar mais para baixo, porque sabes que há coisas que eles depois... colocam no site, né? Mas que não dizem ali.
Uhum.
Portanto, estão aqui audio sharing, when the kids go to bed, sharing lets control who sets on AirPods. Ou seja, ok. Uma cena que eu acho que não vai dar para fazer é fazer o spatial audio. Que era isso que eu estava a tentar perceber. Pá, era interessante. Eu acho mesmo que era interessante dar para ter o Spatial Audio, pá, com os AirPods Max, uma cena qualquer, não é? Os AirPods Pro ligados à Apple TV e poderes usufruir de um Dolby Vision. Um Dolby Atmos. Dessa forma. Mas pronto, pá, o preço não parece assim nada... É o preço que sempre foi, não é? Portanto, à venda no dia 30, pronto, vou atualizar a minha. Uma das. Pronto. Ou seja, a 2017 que tenho aí vai de vela. E pronto, ou fica aí no armário do vintage.
E por falar em vintage,
o comando é que eu fiz.
Diz-me?
O comando, sim, o comando é que eu acho que é interessante.
É mais giro, é finalmente deixa de ser, pelo menos é assim.
Não sei se vão vender, por acaso não sei se vão vender o comando à parte. É, são capazes depois de vender o C Remote, não no início, não é? Mas depois, mais tarde, é que são capazes de o vender e poderes emparelhar com a tua outra Apple TV.
O comando anterior era o mesmo desde sempre, não é? Aquele pequenininho, desde estreitinho.
O C Remote, sim. Antes disso era o outro só para botões, o domínio.
É muito pequeno.
Primeiro era o de plástico, depois passou para esse, sim.
E o novo é feito com 100%. De materiais reciclados, Daniel. Sim.
Mas isso é importante dizer, não é?
Claro que sim. Eu não estou a dizer que não, estou a brincar, mas tu estavas a falar em vintage.
Mas a forma que dizem sempre, não é?
Sim. 2017 e da questão do vintage. Pá, se há um momento na última década, no que toca a Apple, em que o vintage não tem de todo uma conotação negativa, ou menos positiva, mas extremamente boa, é quando a Apple lança aquele... Quando alguém diz, pá, não sei quem está a falar, devia ser o Tim Cook, e se inicia um vídeo de 39 segundos dos novos iMacs. Pá, não é nada do que eu tinha imaginado, se calhar há 2 anos ou 3, em alguns aspectos, noutros sim, mas são tão incríveis, parecem tão incríveis. Eu não sei o que é que tu achaste. É tipo, é ridículo. Para mim é ridículo.
Porquê?
De tombo.
Ah, eu curti a cena do Tim Cook tirar a máscara e ser ele que está de baixo.
Ah, não, isso é mais à frente no M1 e eu não curti. Achei cringe, achei totalmente cringe. Mas antes disso, nos iMacs, pá, o design ficou lindíssimo, as cores são lindíssimas. Não sei se a Apple não queria tê-lo feito, e é uma questão também que tu coloca a ti. Eu não sei até que ponto é que a Apple não gostaria, sequer lá dentro deles, saberão, como é óbvio, não gostaria de ter feito este produto um ano mais cedo, porque a grande verdade é que os estudos têm provado, e creio que tive acesso há bem pouco tempo, a categoria de computadores que mais cresceu no último ano, e quando eu digo que mais cresceu é porque dobrou a sua cota de mercado, e tirou até cota a outras tantas como portáteis, etc., foram os all-in-ones. As pessoas simplesmente estão em casa, estão em frente ao PC, na secretária, e acabam por preferir comprar um all-in-one que qualquer outra coisa. Portanto, eu não sei até que momento é que é a tentativa de introdução do M1 para a reformulação total do iMac possa ter sido um pouco prejudicial à Apple.
Prejudicial?
Diz-me?
Estou a pensar no que estás a dizer, prejudicial. Ou seja, tu achas que a Apple deveria ter lançado o M1 primeiro no iMac?
Não. Acho é que a Apple lançou o M1 no momento certo, porque foi um sucesso.
Sim.
E está a ser um sucesso. E quis fazer o primeiro com os MacBooks, etc., mas também não contava com a pandemia e com o que se passou, porque provavelmente já com o M1 nestes novos iMacs brutais, que eu acho que vão vender de um modo absurdo, que sei até que já vem um pouco tarde nessa necessidade louca de all-in-one por parte das pessoas, ou seja, okay. Olha, vem só um bocadinho mais tarde qualquer suposto, mas eles não podiam adivinhar.
Não é só isso. O M1, o iMac nunca poderia ter vindo na mesma altura em que vieram os portáteis. Porque por, na minha opinião, por dois motivos. Primeiro, porque é muito mais fácil gerar um hype com os portáteis.
Ah, claro.
E não é só isso. E é muito mais fácil de surpreender toda a gente com, tipo, pá, o quão rápido isto é, o quão potente isto é. E depois não te esqueças que os portáteis vendem muito mais do que os iMacs. Mas, né? Mas muito mais. Ou seja, é muito mais fácil tu testares a tua plataforma e saberes se o teu software está maduro o suficiente para, para dar o salto. No iMac. No iMac não, no MacBook. E é muito mais fácil também pegares e convenceres a malta a programar para, para a plataforma se houver uma base de clientes maior. Agora, obviamente que isto já está, isto, isto, os MacBooks saíram e estes iMacs já estão mais do que desenhados, não é? Já estão mais do que decidido. Acho, epá, o design achei super interessante, embora que tenhas aquela, aquele queixo em baixo, epá, mas o Logic Board tem que estar em algum lado. Ou seja, eles preferiram manter aquele queixo em baixo do que meter um iMac mais grosso, não é? Epá, eu acho que o design está, está lindo, está, está lindo de morrer. Pá, não é surpresa nenhuma ter vindo com o M1 e não com um M1X, porque eu já disse que o M1X vai estar reservado para um 16 e para um iMac 27 ou assim, até por causa do arrefecimento. Pá, e tirando isso, é basicamente tens ali um Mac Mini com um ecrã e o preço não foge muito disso, não é? Ou seja, se tu colocares o preço do ecrã e do I/O e não sei o quê, não acho que o preço esteja, esteja exagerado. Tens ali as opções dos, dos 8 GB e de RAM e não sei o que, não sei, epá, tentei ver as configurações, mas ainda não estavam, se apareciam os 16 e quanto é que custariam, mas acho que se meteres ali tipo 2 teras e 16 GB de RAM e não sei o que, aquilo vai para os 2000 e tal euros, não é? Um 24 polegadas. Pronto, agora, será que o próximo iMac vai ser 32?
Não, em vez de 27? Mas também para quê?
É o tamanho de um XDR.
Epa.
É o tamanho de um XDR, não é? Eu neste momento tenho 32 polegadas e se meter aqui o 27 ao lado vou achar pequeno. Mas só habitua-se, não só habitua-se.
Eu sei.
Agora sim. Agora em junho a malta já sabe que vão ser os 16 de certezinha absoluta, não é? Em junho, quer dizer, eu não sei se eles são lançados, obviamente não sei, não é? Mas poder-se-á falar em junho, mas acho que a serem lançados será mais para o fim do ano. Os M1X e não sei o quê, para o fim do ano. E 2022 então os Mac Pros.
Já decidiste qual é a cor?
Eu vou mandar vir ou um cor de laranja ou um cor de rosa ou um outro
cor de rosa, mas eles não são o mesmo, ou seja, tens um amarelo azul, e
não,
tens
há um laranja, é amarelo ou laranja?
Tens amarelo, tens um meio que pêssego, que é o tal rosa, e tens um vermelho já.
Ah, ok, pronto. Então eu tenho que ver as cores outra vez.
O laranja e rosa, o que tu falas laranja e rosa são o mesmo, eu acho.
É?
É, porque é meio. Okay. Pá, eles juntam
aqueles,
o tom do.
Só uma cena que eu acho muito estranho, que são aqueles bezels serem brancos, não é? Este computador é todo branco à frente. Mas pronto, pessoal, tirando isso, de grandes diferenças, pronto, já sabemos que vem com o M1, portanto, é uma cena tipo always on, não é? Que é como ter um Mac M1. A câmera foi melhorada, portanto, graças a Deus meteram uma câmera 1080, com um processamento de imagem melhorado, dizem eles. Tens três microfones, aqueles Quality Studio e não sei o que, com o beamforming e não sei o que, que te vai ajudar nas chamadas. E, segundo a Apple, tens o melhor som que alguma vez colocaram num computador. Portanto, um array de 6 colunas. Pá, acho interessante. Mais uma vez darem ênfase, lá está, eles sabem, a malta está a trabalhar em casa, cada vez há mais videochamadas e não sei o quê, não é? E era impossível, quer dizer, era impossível, não me surpreenderia, pronto, a mesma câmera, o pessoal está aqui, mas ia levar com um trash ridículo, não é? E pronto, está ali a nova câmera. Tirando isso, tens um MagSafe, que é curioso, ou seja, não tens MagSafe nos portáteis, mas tens MagSafe num computador que está numa secretária. E utilizam a mesma porta, ou seja, ligas o cabo da internet ao carregador, ao transformador, e depois vem tudo, a corrente e o Ethernet vem tudo junto no mesmo cabo para o iMac, para ter menos cabos. Ou seja, mais uma vez, a malta estava a dizer que não sabia, que achava até que não fazia sentido haver cor nos iMacs. Eu acho que faz, mais uma vez, é um statement. E isto, a malta esquece, mas a Apple, conforme tu já disseste diversas vezes, Não há nada mais nada menos que um consumer brand, não é? Isso é marca de consumo. Acabou. Uhum. É o que eles são. Lifestyle.
Mas porquê também, que as pessoas não criam cores? Desculpa.
Epá, há quem diga que não faz sentido as cores, que não sei o quê, que não fazia sentido. Só o Space Gray e o Silver estavam bem, mas quem é que alguma vez queria um computador cor-de-rosa e azul?
Epá. Ninguém os obriga a comprar. Podem comprar o cinzento.
A cena é essa. E não é isso. Tu vais ver, vais a um café e não sei o quê, e se o não é, se as cores forem não sei o quê, vai ser um azul. Se combinar o cor-de-rosa, vai ser um cor-de-rosa. Se combinar um cinzento, vai ser um cinzento. Não é só isso. E vais ver, eu estou a ver gente andar com aquilo e para um Starbucks com aquela porcaria atrás, porque ela é tão levezinho, é tão fininho, está mesmo muito engraçado. Tu gostaste muito, não gostaste?
Eu gostei, eu nunca tive. Aliás, eu sou um bocado anti, e agora toda a gente, todos os meus amigos estão a fazer. Estou a montar PCs, não agora por causa da falta de gráficas e outras tretas, mas a ideia deles é montar PCs e alguns já o fizeram, outros estão pendentes disso. Para mim sempre foi algo muito chato, porque eu quero é ter o meu portátil, o meu iPad, ou tablet, ou o que seja, eu quero levar aquilo para todo lado, fazer o que eu quero em todo lado, seja em casa, seja onde for. Mas uma coisa é certa, este iMac, pá, é ridículo. E é como estás a dizer, se eu, por exemplo, eu agora estou aqui, mas se efetivamente, por exemplo, tiver de vir a mudar de casa ou assim, entre comprar uma TV boa, de um médio tamanho, por exemplo, mais um computador, mais não sei o quê, porque a brincar, neste preciso momento tenho o PC de trabalho e tenho este que estou a usar agora, que é o meu pessoal, mas já tem alguma idade. Se calhar, pelo menos nesse primeiro momento em que mudar de casa, o meu, e voltando àquela questão que também já debatemos noutros podcasts, que é a televisão que eu vejo hoje em dia não é mais, nada mais nada menos que os serviços que eu consumo que vêm da internet. Claro.
Exatamente.
Eu compraria, se calhar, um iMac, porque serviria para o trabalho que eu faço no dia-a-dia em casa, serviria como televisão, como meio de entretenimento. No limite, ligo-lhe um comando da Xbox e jogo ali. Pá, e ponto final, parágrafo.
Sim, eles dizem que tentam emular também um 7.1 e um Dolby Atmos com Special Audio com as colunas do iMac. Pá, o que é interessante. Agora lá está. É um produto que... Epá, o M1 veio mudar algumas coisas, mas este não é o produto que o MKBHD vai comprar, não é? Ou não é o produto que eu vou usar para editar as minhas cenas, não é? Mas é um produto que serve para 99.9% dos utilizadores do iMac, ou melhor, para 95% dos utilizadores do iMac, vamos dizer assim.
Mas é
parte das aplicações agora foram todas otimizadas, Photoshop e não sei o quê, não é?
E é principalmente um produto que vai dizer olá ao público que, como te disse há pouco, dobrou de um ano para o outro a nível de cota de mercado desta categoria, ao público que procura um all-in-one, ao público que procura um all-in-one bom, mas que também é bonito, mas que também é sinónimo de um conceito totalmente cool, e que no final é personalizado para eles, ou seja, eu posso escolher o vermelho, ou eu escolheria o vermelho, o azul, o amarelo na tanga, dependendo, não neste quarto agora, mas talvez noutros. Provavelmente não escolheria o cinza, pá, tem mais que fazer, quer uma cena demorada, quer uma cena completamente demorada. Mas depois, se quiseres alguma cor mais coisa, podes ir para o verde. Tens ainda o irreverente salmão, barra coral, barra pesco, que é o tal que nós nem sabemos bem se é laranja ou se é rosa.
O que é que eles chamam em Portugal?
E pronto. Acho que é um produto formidável. Formidável. Não sei o que mais possamos dizer. E não me faz diferença nenhuma. Acho que não me faz confusão nenhuma ter a bezel em baixo. Acho que é algo... Aliás, eles fazem-na a pensar que tu nunca... A tua vista não tem de estar focada naquela parte de produto. Porque seria mal para ti, estarias a olhar para baixo, estarias a entortar-te. O objetivo é que tu te foques no centro e no topo, que é para continuares a ter uma melhor postura.
Estava aqui a tentar ver os preços.
Uhum.
Ou seja, Portugal temos um 499, um 719, um 949. Mas todos eles estão aqui com... Ok. Portanto, a diferença é... o mais barato só tem 4 cores e só tem um GPU de 7 cores. Ou seja, este SoC que está aqui é o mesmo que vem com o MacBook Air. O mais barato. Só tens 4 cores, tens o azul, o verde, o rosa, que é assim que eles chamam, e o prateado.
Fogo, nem dão o vermelho e o amarelo, que são as minhas favoritas.
256GB, 8GB de memória unificada, o ecrã, duas portas Thunderbolt e o Magic Keyboard. Depois, um 719, vens com 7 cores, ou seja, azul, verde, rosa, cinzento, amarelo, laranja e roxo. E vens com tem-te o CPU de 8 cores, o GPU de 8 cores, 256 de armazenamento, 8 GB de RAM, depois tens o Ethernet Gigabit e duas portas USB 3 e as duas portas Thunderbolt ou USB 4. O outro a seguir vem só com mais armazenamento e não dá ainda para selecionar para ver quanto é que ficaria adicionar mais memória. Se calhar inicialmente não vai ter. Portanto, não se sabe, não é? Se calhar inicialmente não terá mais memória, mas para já, agora que, pá, que eles são super... E vem com o stand, né? E vem com uma porta, com uma porta 3.5, portanto, um jack, para ligar uns headphones do lado esquerdo. Estava só aqui a ver. Pá, são muito bonitos, estou muito curioso. Vamos ver, dia 30 também, dá para encomendar.
Muito cheiro.
Ah, não, está aqui, olha, está aqui. Até 16 GB de memória unificada. Ah não, estes são os MacBooks. Eu estou parvo. Esqueçam, pessoal. Mas certeza absoluta que vai dar. Vai vender. Já se sabe, não é?
Ah, vai vender bastante, acho eu. Tendo consideração tudo o que dissemos até aqui. Claro que no final a Apple lançou cores a mais, porque...
Não sei. Pá, não, e os novos teclados? Acho interessante os teclados, por exemplo, virem com as cores a condizer. O alumínio
é isso, é isso. A Apple sabe no limite.
As pessoas gostam de cores,
As pessoas gostam de cores, gostam de sentir que há um produto, neste caso uma cor feita para elas.
Há quem gosta de rosa, há quem gosta de amarelo fluorescente e quem gosta, gosta.
E a Apple sabe que no limite não perde por fazer essa panóplia de cores num único produto, porque há pessoas que efetivamente vão acabar por comprar porque identificam-se mais e consideram mais adequado para si mesmas a escolha de um determinado bem por causa da cor desse bem e blá blá. E tal como já falámos diversas vezes na questão dos acessórios, agora das AirTags, das cores dos iPhones, da mudança ligeira no formato dos iPhones para a compra de novas capas e tudo mais, são estas pequenas coisas que para a Apple provavelmente não têm grandes diferenças a níveis de custos, que resultam num aumento na procura e na venda de produtos. E isso acontece também com o novo teclado branco, que eu acho absurdo, porque provavelmente vai-se sujar rapidamente, que eles apresentaram para o iPad Pro.
Olha, está-se a queixar, meu Siri. Não sei porque está a queixar comigo. Pronto, está-se a queixar. O iPad Pro. Ou seja, ficaram os dois tamanhos na mesma, não é?
Uhum.
Falava-se que talvez ficasse só um tamanho, portanto ficaram na mesma os 11 e os 12.9, um a 909 e outro a 1229. Acho interessante um iPad. Epá, o iPad Pro é um produto caro.
Mas sabes que desta vez, quando eu estava a ver os preços em dólares, não me fez muita confusão. Em dólares não me faz, porque eu acho que é bem diferente, mas pensar que um iPad Pro custa, acho que é 10,99 dólares.
Um iPad Pro, 5G com 2 teras, o de 12 polegadas fica 2.600 euros. É muito graveto para um iPad.
Aí sim, aí é, porque é um tablet.
500 euros ainda, não é? Mas pá, mas é. Está bem que agora vem com o M1. Pronto, pessoal, diferenças assim muito rápidas. Temos um processador M1, Na versão de 12 polegadas temos um ecrã Liquid Retina. Não, isto é no de 11 e no outro é o Liquid Retina XDR de 12.9. Que lá está a cena que eu vos falei do mini LED na entrada. E vem com Thunderbolt. Que é do caraças.
Agora, sim, mas,
isto, o que é que isto representa? Porque isto não substitui um computador. Por muito que se queira e que se tente, não está lá. Há coisas que faltam sempre.
Essa é a verdadeira questão.
Já tentei mesmo.
Para muitos utilizadores e pessoas que eu e tu conhecemos provavelmente, um iPad Pro, e agora aqui também é uma crítica que eu tinha falado contigo à tarde, que não é uma crítica, é uma realidade. Um iPad Pro, tenha ele o M1 ou não, e vai bater no segundo ponto que eu vou depois dizer, tem o M1 ou não, um iPad Pro seria mais do que suficiente para a maioria das tarefas que desempenhamos atualmente, no dia-a-dia. Pelo menos para uma grande parte das pessoas que conhecemos. Mesmo assim, essas pessoas, do meu ponto de vista, não veem o valor do iPad Pro que a Apple pede, porque para as tarefas que elas executam, ou gostam de executar, podem simplesmente comprar um computador mais básico e mais barato. Ou, no limite, um outro iPad. Nomeadamente o iPad Air. Portanto, o iPad Pro, efetivamente, tem um preço elevado em algumas das suas versões. Porém, eu também não acho que se justifique, e eles não aumentaram o preço, isso é certo, mas, para mim, se eu tivesse um iPad Pro exatamente e imediatamente anterior, não, acho que nunca se justificaria a mudança para este, principalmente pelo M1. Porque...
Depende. Não, pelo M1 não, mas sabes que o ecrã fará a diferença. Eu não, depende muito do uso que tu lhe dás. As câmaras, pronto, é o que é. Atenção, o salto é muito mais alto neste momento do que o salto da geração anterior. Atenção. Mas lá está, depende muito do uso que tu lhe dás. Eu acho o ecrã uma proposta de valor interessante. Agora, se justifica gastar 1000 e tal euros, pá, 12 polegadas é muito grande. Por exemplo, é uma cena, obviamente vou tentar ver, não é? Uma loja, vou experimentar, mas gostava de ter um iPad Pro com um ecrã assim. Mas lá está, tipo, eu não vejo filmes no iPad Pro, não é? Não vejo nada. E depois vou ter um tablet de 12 polegadas aqui encostado. É custar aquele dinheiro só para ganhar pó. Não.
Porque o iPad
é Pro, muito grande.
Mas esse é o stress, estás a usar a palavra tablet. O iPad Pro 12.9 não pode ser falado como um tablet. Como quando não é um tablet. Porque ninguém usa um tablet desse tamanho. E um tablet com essas capacidades não pode ser denominado apenas só tablet. É um computador. Mesmo
mas
assim.
Mas repara, a portabilidade. E atenção, eu estou agora aqui a pensar, o ecrã do iPad Pro 12 é um ecrã melhor do que o do MacBook 13. É melhor do que o MacBook Pro 13. Será que os 16 vêm com mini LED? É muito provável que venham. Muito, muito provável. E mesmo o novo MacBook Pro de 14 também é muito provável que já venha com o mini LED. E aí muda um bocado aqui a cena. Porque a grande proposta de valor que eu vejo no iPad... Pá, eles estavam a falar, não é, de produzir conteúdo e o 5G, sempre, estão sempre a bater no 5G, de produzir conteúdo e estar numa reunião e não sei o quê. Pronto, agora tens a câmera, o center stage, ou como é que eles chamam? É isso?
Não sei bem.
Enquadramento central. Em português chamaram-lhe o enquadramento central, em inglês é o center stage, que é... Pá, nada mais, nada menos que aquilo que outras marcas já fazem, tipo o Facebook faz isso, mas só espero que seja bem feito, que é a minha única cena, que é aquilo tem uma grande angular, mas foca basicamente, corta a imagem em ti, tu vais-te mexendo e aquilo vai acompanhando a imagem de um lado para o outro. E pronto, é por aí. Agora 1000 e tal euros, opá.
Mas eu também era aí que eu ia tocar, acho que tu não podemos comprar nunca. Independentemente do iPad Pro, por exemplo, ter um ecrã melhor com o MacBook Air, no limite, não podemos compará-los, mesmo que os ecrãs sejam jogados, por um motivo. E que a mim, por exemplo, me frustra num iPad, num MacBook, que é, eu se quiser usar uma caneta Eu, se quiser usar os meus dedos para escrever, para criar.
Não usas, compras um iPad.
Pronto. Então,
vai continuar a ser sempre assim.
Pronto, e enquanto for assim, os 1200 vão ser caros, sim, para um tablet, porque, não é, porque é um tablet que também é um computador, mas na sua essência, em primeiro lugar, é um tablet. Vão ser caros, ou vai ser bastante, mas pá, se tu quiseres um produto Apple que tenha que passar de um computador em 98, 99% do seu tempo e que te deixa usar uma caneta, pintar, escrever, sei lá, ter uma boa aplicação da HBO, visto que eu uso no computador através da web é fraquíssima e não a usei mais lado nenhum, e suponho que no... Aliás, mesmo outro dia, mesmo para encontrar a aplicação na Store do iPhone, foi um problema, portanto eu não sei o que é que eles andam a fazer. Mas aí sim, tu vais poder contar com um iPad Pro, ou com um iPad qualquer coisa. Portanto, para não falar que é um device que depois tem uma bateria, uma autonomia diferente, tem um peso diferente, tu podes ter um teclado, podes não ter. Agora, se for só para ver séries, malta, não. Não pode ser. Não.
Se for para ver séries, precisa de dinheiro, comprem um iMac.
Mas aí tem de estar sentados na secretária.
Mas este ecrã, estou muito curioso, vou ter que ver, porque este ecrã parece ser, para ver HDR, parece ser mesmo muito interessante.
E pronto, tirando essa questão do iPad e tudo mais que falámos, o grande momento da apresentação foi o tal momento cringe, que foi muito longo, porque a meio dessa cena já era simples de adivinhar o que é que ia acontecer, mas não dou spoiler, é cringe apenas e só porque aparece o Tim Cook na cena, e eu achei que fosse outra pessoa que fosse aparecer, portanto.
Também achei que fosse outra pessoa, mas tu achaste aquilo mal, por acaso achei interessante.
Pá, o gajo é estranho, pá, nessa, quando ele começa quando começam a envolvê-lo nessas cenas assim de... Já é a segunda vez, acho eu, porque no evento anterior fizeram o mesmo, em que ele é que aparece assim num cenário ou uma coisa qualquer, pá, e choca-me um
pouco. O formato é este, e não há ninguém que faça igual. Não é porque não gastam dinheiro, não é? Porque isto custa. Nem quero imaginar o preço disso. Pessoal, o que também não quero imaginar é como é que vou estar daqui a umas horinhas para trabalhar.
Nem eu.
Seu Pedro. Meu Deus. Olha, acho que já há 40 e tal minutos disto, acho que chega. Pessoal, foi um prazer estar aqui a falar convosco, como é sempre. Pedro, tens mais alguma coisa a dizer aos nossos amigos? Deixem aquele comentário, né? Um like fixe, um like gostoso.
Como diria, e sigam-nos, se quiserem.
Sim. Continuem a ouvir o Tu, continuem a ouvir o Tu Plus e vejam-nos no YouTube, pessoal, também. Em youtube.com/techandtalks. Eu sou o Daniel, este é o Pedro. Nós dois somos o Tu. Um grande abraço. Tchau, pessoal.